Este foi mais um momento feliz na carreira de Cyndi Lauper, um grande clássico. Coisa bonita de se dizer, alguém que se ama, não é? Time After Time, 9 horas 13 minutos, hoje em formato especial África Terra Nova, professor António Anjo, muito bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Maria João e todo o auditório.
Como é que se está em Moçambique, professor?
Olha, está cá com muito calor, cá temos temperaturas muito, muito elevadas, acima dos 30 graus, 33 graus, já começa a chover, portanto estamos bem, estamos no sítio certo, estamos na altura certa, no tempo certo.
É verdade, África, Terra Nova.
Calor e chuva.
António Batelanjo, nosso professor especial, que todas as semanas se encarrega de fazer esta ligação para que possamos estar mais juntos, mais unidos. Moçambique, África, Terra Nova. Professor, de que é que nos vai falar hoje?
Olha, eu esta semana encontrei um artigo de dois autores, Paulo Kirchner e Pedro Brucker, sobre a questão dos nativos digitais. Nós andamos com esta, alimentamos uma ideia de que realmente os nossos alunos, os nossos jovens, os nossos filhos, nascem com características sumidamente digitais, ou seja, nascem como se tivessem um raciocínio completamente apto para trabalhar com máquinas, com computadores e essas coisas todas. E, de facto, este artigo vem pôr tudo isto em causa. É um artigo científico, que depois pode ser partilhado no podcast associado a esta conversa. E põe em causa tudo isto, dizendo que não. De facto, o facto das crianças nascerem rodeadas de computadores, de videojogos, de leitores de música, de câmaras, de telemóveis e utilizarem tudo isto, não os torna nas questões do digital.
Professor, desculpe interromper. É que a chamada cortou e nós não percebemos uma frase provavelmente muito importante. Isto não os torna?
Não os torna mais aptos a realizarem tarefas no mundo digital.
Uhum, ok.
E este artigo que nós temos aqui, que é uma investigação, e não uma mera observação, há um crescente número de estudos em diferentes países e em diferentes contextos, que vão da Austrália à Suíça, aos Estados Unidos, que concluíram que os estudantes universitários nascidos após um ano que se considera os nativos digitais, 1984, não possuem, afinal, conhecimentos tecnológicos tão profundos. Ora bem, isto por si só levanta-nos algumas questões que é interessante pensar. Nós planeámos todo um sistema de ensino, nós estamos a planear todo um sistema de ensino em todo o mundo, em Moçambique, em Portugal, na Europa, na América, na Ásia, baseado em factos destes, em factos que realmente, se nós pusermos um computador à frente de uma criança, que resulta porque ela sabe trabalhar com ele. Mas a questão é perceber se realmente ela consegue tirar os conhecimentos dessa tecnologia suficientes para aprender e para sobreviver depois no mundo fora, pela vida fora. E isso tem a ver com outra questão que é muito associada a tudo isto, que é dizer que estas pessoas, os nativos digitais, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E também se demonstra neste artigo a ideia de multitasking, que não é verdade. Ou seja, não é verdade que tarefas que exijam raciocínio e tarefas que exigem dois raciocínios em simultâneo não se conseguem fazer ao mesmo tempo. E isso é extremamente extremamente importante e é extremamente e as pessoas devem estar extremamente preocupadas, porque nós estamos a basear muito a nossa educação, muito o nosso trabalho nesta ideia de que realmente estando online, participar num grupo de trabalho, participar num grupo de discussão e ao mesmo tempo fazer outras coisas, acaba por ser possível. E eles aqui dizem que não. E eu acho que isso é extremamente importante, de ouvir uma opinião contrária a tudo aquilo que se diz e tudo aquilo que é corrente.
É verdade, deixa-nos a pensar, não é?
Pois, é exatamente esta ideia de pensar é que é importante no meio disto tudo. E acho que a Maria João toca aí num ponto essencial, que é pensar. Ou seja, não nos podemos iludir com estas questões todas. Não podemos pensar que realmente a tecnologia nos vai trazer tudo. Está aí, deve ser usada para o nosso proveito. Mas tem que ser usada com cuidado, com parcimónia. E sempre atendendo que, do lado, sempre percebendo e sempre atendendo que do lado de lá estão pessoas. E já agora o artigo termina de uma forma também muito interessante. Depois queria falar noutro tema, mas só para terminar este, termina de uma forma muito interessante. As mulheres também não conseguem executar várias tarefas em simultâneo. É o que diz aqui, termina assim.
Começa.
E nós... Eu já sabia que a Maria João ia reagir e provavelmente muita gente que está a ouvir a Terra Nova pousou agora e começou a ouvir o programa a dizer, bem, o que é que este tipo lá do meio de Moçambique nos está aqui a dizer? Mas da mesma forma que se aplica aos nativos digitais, tarefas obviamente que envolvam raciocínios e que envolvam que envolvam pensamento crítico e trabalho do cérebro ativo. Parece-me que é óbvio que se aplica a toda a gente isso, não só às mulheres, mas a toda a gente.
Muito bem, contra a ciência, não é? Contra factos, não há argumentos.
Pois, não haverá argumentos. A outra questão que eu queria falar hoje também, e é de uma notícia bizarra. Aliás, o mundo parece que ficou com muitas, atualmente, ou talvez por causa do meu envelhecimento, começa a haver muitas bizarrias no mundo, muitas questões bizarras. Foi uma notícia que nos chega dos Estados Unidos e que diz que num dos Estados, Estados Unidos, a matemática foi considerada uma colonial, ou seja, racista, desculpa. Foi considerada racista. Portanto, ou seja, nós temos agora a classificar a matemática ocidental porque a matemática é racista. A matemática impõe uma série de termos, impõe uma série de lógica, de pensamento que é ocidental e que oprime, nomeadamente nesses Estados, as classes negras e as classes afro-americanas que estão nesses Estados. Isto não deixa de ser uma bizarria também fantástica. Não deixa de ser extremamente preocupante estas definições atribuídas, por exemplo, à matemática, que podia ser atribuídas à história. E a história, pronto, como a gente sabe, a história é sempre contada por quem venceu, não é? Sempre contada por vencedor. Mas não deixa de ser curioso esta ideia de agradar a toda a gente. Ou seja, agora naquele estado dos Estados Unidos é dita que, bom, a matemática é a opressora dos direitos das pessoas. Bom, de facto, há aqui algum fundo nisto científico que é verdade. Nós, por exemplo, em Moçambique tivemos um grande investigador de matemática, falecido aqui há 3 anos atrás, o professor Paulo Gertes, que estudava etnomatemática. Ou seja, a matemática que está dentro das culturas. E nós sabemos que, por exemplo, aqui em Moçambique, a cultura originária são as culturas Bantu, as culturas que vêm do sul de Angola, que atravessam a África do Sul e vão até ali acima à Tanzânia. E essas culturas, por exemplo, trabalhavam as bases numéricas, trabalhavam na base numérica 5, ou seja, como nós trabalhamos no 10, eles trabalhavam no 5. E que as pessoas têm que passar, é difícil para os jovens e para as pessoas que trabalhavam nessas culturas passar para a base 10 ou para a base 60. Né? Nós temos duas bases na nossa vida de numeração. É a base 10, com que trabalhamos habitualmente, e a base 60, que é aquela do, que nos permite ver as horas do relógio. Portanto, há aqui alguma implicação com estas questões da etnomatemática. Deste professor Paulo Gerdes, entretanto e infelizmente já falecido muito novo, e do professor, por exemplo, Biratã D'Ambrosio, que é um brasileiro, e outros que estudam estas questões da etnomatemática. Mas estudava-se a etnomatemática com a ideia de fazer uma transição para uma linguagem que toda a gente tivesse posicionado, ou seja, como, por exemplo, nós estudávamos aqui a etnomatemática daquilo que vem da cestaria de Inhambane, dos cesteiros. Os cesteiros de Inhambane trabalham e os entrelaçamentos deles vão ser figuras geométricas planas. Ou seja, eu posso começar por aí e explicar aos meus alunos de onde é que vêm os triângulos, os quadrados, os retângulos, posso começar a falar aí. E essa era a ideia da etnomatemática. Portanto, uma bizarria de dizer que a matemática é racista pode nos levar a falar da necessidade da etnomatemática e de estudar a matemática nas culturas originárias. E isso também é outro facto interessante.
Hoje, em formato especial, África Terra Nova, com o professor António Batel Anjo. É um gosto tê-lo connosco, acredito. Tenho a certeza que falo por todo o auditório. Professor, e música? Traz-nos sempre alguém muito especial africano. Quem é que nos vai apresentar hoje?
Olha, hoje, dado que é feriado, e que é o feriado religioso, escolhi um tema dos Ladysmith Mambaza. Os Ladysmith Mambaza são, são música coral, música que é como muito dos nossos cantores e dos nossos artistas começaram na igreja. Esta é música também que é interpretada na igreja. E o Ladysmith Mambazo, que são o nome vem de Ladysmith, porque é a terra onde eles começaram, de onde eles são originários, da África do Sul, e têm um espiritual. Cantou música que podíamos classificar, eu não gosto muito desta ideia, mas podíamos classificar como um espiritual claramente africano, de grande significado, e que eu acho que para o feriado de hoje assenta muito bem ouvir um bocadinho de Ladysmith Mambaza.
E aí vamos nós. Antes disso, professor, nós já esgotámos o nosso tempo. Ainda assim, se possível, no minuto, gostava que partilhasse connosco se este feriado religioso é importante em Moçambique e em termos de fé, de religião. Quais são os movimentos aí em Moçambique com mais força?
Nós não temos oficialmente feriados religiosos. O que temos são nós temos uma religião, nos últimos censos estava no que se considera a religião, já estava muito dividida entre, ou seja, metade muçulmano, metade católico. Portanto, o Estado é laico, não cumpre feriados religiosos. Aliás, nós, por exemplo, não temos o Natal. Não temos o dia de Natal, temos o dia da família. Temos a mesma feriado para toda a gente, mas é considerado o dia da família, e isso para, por causa, exatamente por causa destas questões religiosas. Nós não temos uma religião dominante em Moçambique. Portanto, não comemoramos estes feriados religiosos da mesma maneira que se comemora, por exemplo, em Portugal.
António Batel Anjo, o nosso professor de matemática, entre outras coisitas mais, todas as semanas em direto aqui para unir Moçambique e Portugal. Professor, um bem-aja, um abraço apertadinho para todo o Moçambique, para toda a África já agora, não é? E bom fim de semana, vá.
Bom fim de semana, então, até quarta-feira, que volta ao horário original.
Penso original, é verdade.
A falar na quarta-feira.
Voltamos, sim.
Sim, senhor.
Obrigada, até quarta.
Bom fim de semana. Bom feriado, bom descanso e tudo de bom. Um grande abraço aqui de Moçambique.
E fechamos então o África Terra Nova com a proposta do professor António Batel Anjo, Lady Smith Black Mambazo. Hello, my baby.
Hey, baby, hey, 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 beautiful color.